Legal, o Revista CPT Kids de hoje está recebendo o vice-presidente de Educação Cristã da IEL, o pastor Martinho Zonta, para falar com a gente sobre o tema Educação na Igreja, Novos Tempos. E você pode participar, mandar o seu alô, seu recado, já tem até alguns recadinhos chegando lá na nossa interatividade, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap. Daqui a pouquinho a gente vai fazendo essa saudação aí com a nossa audiência. Mas começar aí, bater esse papo com o pastor Martinho Zonta. É, falando, né, no início do programa eu comentei, né, pastor, por que que o senhor está aqui conosco, né? É, porque também é responsável pela comissão de escola dominical, mas a gente pensou em fazer esse programa, né, gurias, porque tivemos duas datas importantes, né? Dia do professor, na semana passada, e também dia 20 de setembro a gente celebra o dia da escola dominical. E o pastor Martinho Zonta, né, que é vice-presidente de Educação Cristã da IEL, também já foi professor, tem muito aí para compartilhar com a gente, não é mesmo, pastor?
Sim, e a minha vida foi sempre marcada também, além do ministério pastoral, também foi como professor. A maior parte do tempo eu fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, mas na congregação eu também trabalhei muito como professor de escola dominical inicialmente, e também todo o processo de educação cristã com estudos da palavra de Deus, estudos bíblicos. O pastor sempre é um professor também da palavra. Mas a minha vida como professor na universidade também me ensinou muita coisa, muitas coisas importantes. Mas principalmente depois na congregação, a importância da educação a partir da infância, conduzindo as crianças no caminho de Deus desde cedo. E essa foi a minha grande experiência que eu acho definitivamente importante no trabalho da igreja. A Magali, que aí está no grupo, sabe que ela foi congregada lá em Florianópolis, como era o nosso trabalho também lá na escola bíblica, na escola das crianças, nos adolescentes e jovens. Isso é decisivo na vida das crianças para o futuro. Assim como diz no livro da palavra de Deus, ele ensina a criança. E mesmo quando for velha, ela vai se lembrar, ela não vai esquecer o que ela aprendeu. Então, este entusiasmo pelo ensino das crianças na palavra de Deus. Os psicólogos hoje afirmam que o caráter de uma criança é formada até no máximo 6, 7 anos. E muitos dizem até que com idade menor. Então, veja, essas crianças nessa fase precisam ser conduzidas no caminho de Deus, firmá-las nas verdades bíblicas, dentro da sua capacidade de entendimento, de captar a mensagem salvadora de Cristo, e assim elas vão caminhando depois rumo à vida adulta e lembrando daquilo que aprenderam na infância, na adolescência, na juventude. Por isso, acho que isso é fundamental na vida das crianças que têm professores, professoras lá na vida delas, no ensino da palavra de Deus.
Gente, sabe que o pastor Martinho, além de eu ter participado na comunidade com ele, né, meio que cresci lá, ele foi meu professor na universidade também. Eu não sei se tu lembra, pastor Martinho, mas eu fiz uma cadeira da minha formação lá de. Eu fiz pedagogia, na época ainda era habilitação em deficiência auditiva. Hoje a gente já fala direto em surdez, né?
Sim.
Mas uma das cadeiras, foi feita com o pastor Martinho, fui aluna dele lá também.
Foi estudo de problemas brasileiros, né?
Isso, SPB, nem existe mais isso hoje em dia, né? Tem outros nomes, eu acho. Mas
Infelizmente,
sabe, pastor?
essa cadeira foi extinta, lamentavelmente. Ela foi extinta no currículo dos universitários. Eu acho que é uma falta muito grande esse conhecimento, essa questão da cidadania brasileira, do cidadão criado e educado num caminho com conhecimento das coisas importantes da pátria também.
É, isso, sabe, Lu, deixa eu só complementar, Lu,
Claro,
o que o pastor tinha comentado antes ali. Claro, a gente, como professor de escola bíblica dentro da comunidade, a gente aprende muito, né? E a gente vai crescendo, vai se aprimorando, vai estudando, mas essa possibilidade de ter trabalhado em escola, ter sido professor em outros estabelecimentos, né? Não só dentro da escola dominical. Eu acho que nos dá também uma experiência boa naquele no falar para os não-judeus, né? Se a gente usar o texto bíblico, né? Quando a gente começa a falar de Deus fora da igreja, porque é uma outra realidade, né, pastor? O público que a gente tem em escola, que não é aquele que está dentro da nossa comunidade, as nossas crianças, né? Esse público, ele exige uma outra forma, às vezes, de ensinar e de chegar. Eu acho que isso dá bastante, isso contribui muito também, né, para quem é professor, seja de escola dominical, ensino religioso, mas qualquer professor, em qualquer disciplina, né, tu sendo cristão numa escola, tu te posiciona também. Eu acho que isso também dá bastante experiência, né?
Sim, eu acho muito importante esse. A gente, na igreja, a gente não é confrontado pelas dificuldades, na realidade, dúvidas tantas. As crianças, os adolescentes, os jovens vão absorvendo aquilo que a gente vai ensinando. Mas na escola pública, fora da igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens começam a questionar e começam a levantar dúvidas e você é desafiado a colocar a palavra de Deus com argumentação bíblica para que as pessoas entendam. Então é muito significativo isso na vida. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que nós também temos que fazer hoje, não só nos preocupar com igreja, congregação, ensinar a palavra de Deus lá dentro da congregação, que é fundamental, mas também fora, não só nas nossas escolas luteranas, mas também a igreja precisa ir ao encontro das escolas públicas para levar lá a mensagem, e o campo está aberto para isso. Nós precisamos levar a palavra de Deus nessas áreas também, muito significativo, muito boa lembrança, Magali. Não é só a didática, toda a forma como se trabalha na escola pública, mas levar a eles também a mensagem da vida para eles, a vida em Jesus Cristo.
Aproveitando, pastor Martim, eu estou vendo aqui uns recadinhos que estão chegando, eu quero ler aqui um no YouTube, porque faz sentido aí com o que a gente está falando, né? É do Mauro Zandonai Lemos Pinto. Ele escreve assim, ó. Sim, muito importante o trabalho da IELB na Universidade Federal de Santa Catarina. Na época, cursava Engenharia Civil e na pausa do almoço tínhamos estudos bíblicos nas salas da universidade. É o comentário dele, né? Bem legal, a gente agradece por isso.
O Mauro está aí assistindo o programa. Um grande abraço ao Mauro Lemos Pinto. Ele é irmão da Magali, né? Mauro, olha, é irmão da Magali. Sim, é. E grandes lembranças, boas lembranças daquele tempo muito importante. Como foi bom, né, Mauro? E Magali também, lá naquele tempo que se levava estudos bíblicos para salas da universidade, nos intervalos das aulas. Nós não ocupávamos o horário das aulas, mas ocupávamos espaços entre o almoço e o primeiro horário da tarde, como também à noite, das 6 às 7:30, quando começavam as aulas da tarde, da noite. Então, foram tempos maravilhosos que a gente tem saudade daquele tempo de levar a palavra, o estudo para dentro das salas da universidade.
E a partir dali, eu acho também, pastor, que a gente pode dizer que começou a se formar e se formou, enfim, a ideia do grupo de universitários, né? Hoje em dia a gente tem a ANU, né, o grupo de universitários luteranos, enfim, e eu me lembro que na época foi um movimento, assim, até da GELB e tudo, mas que começou muito em função disso, né? A gente poder ter a palavra de Deus dentro do meio universitário, onde a gente é tão confrontado. E a partir dali, eu acho, me corrija se não foi, pastor, mas eu acho que foi a partir desses encontros ali é que acabou se formando esse grupo de universitários e aí se transformou depois até nível nacional, né?
Sim, e depois quando eu vim a São Leopoldo, como diretor do Seminário Concórdia, lá depois nós formamos a ANUL, na realidade, a Associação Nacional dos Universitários Luteranos, foi a partir daí. Então, começamos a formalizar esse trabalho, de organizá-lo de uma forma para que, então, funcionasse não só em alguns lugares como Florianópolis, mas também pelo Brasil lá fora. O que hoje, de certa forma, lamento que aí esse trabalho não está andando na velocidade, na intensidade, no interesse como nós gostaríamos que fosse. Mas nós estamos trabalhando para que esse trabalho seja, de novo, avivado e reativado com mais força para que mais pessoas especialmente os universitários luteranos, sejam firmados na fé quando estão na universidade e correm o risco de influências contrárias à palavra de Deus, mas também a evangelização de não luteranos, para que eles também tenham oportunidade de ouvir a palavra, o Santo Evangelho.
É, falando nisso, né, pastor, acho que a Magali ainda tinha comentado, né, a gente tem uma questão na igreja luterana, que Lutero dizia, né, que em cada igreja haveria, ao lado de cada igreja haveria uma escola, né, e o senhor trouxe um pouquinho aí, resgatou a sua experiência quando aluno, quando professor, e comparando com os dias de hoje, nesse aspecto, assim, o senhor vê alguma diferença, mudou alguma coisa nesse sentido do ensino escolas confessionais da igreja?
As escolas confessionais da igreja estão aí para, além do ensino secular, das disciplinas, das matérias seculares, português, geografia, história e tantas outras disciplinas, elas têm a função primordial de ensinar a palavra de Deus, ser uma agência missionária aqui nesse mundo. E eu lembro que hoje nós temos a ANEL, que é a Associação Nacional de Escolas Luteranas, nós temos 39 escolas filiadas à Associação Nacional. Então, elas estão aí para trabalhar nesse sentido. E, infelizmente, nós temos que dizer assim que há uma concorrência cruel no mundo atual com as escolas públicas e muitas escolas, especialmente nessas crises econômicas, as nossas escolas estão sofrendo dificuldades, porque a escola pública oferece um ensino gratuito e as escolas da igreja precisam, infelizmente, de recursos financeiros e precisam cobrar anuidade. E aí as dificuldades de manter escolas. Mas há congregações que estão se empenhando muito bem, que mantêm, são as mantenedoras dessas escolas e fazem isso muito bem. E eu lembro que quando a gente estuda a história, Lutero, como você mencionou, Luana, Lutero foi um incentivador de que houvesse escola. E Lutero escreveu uma carta naquele tempo aos prefeitos da época, das cidades, os que cuidavam das cidades, e apelou para que eles criassem escolas, para que as crianças, os jovens, adolescentes tivessem onde aprender, onde estudar. Mais tarde, Lutero escreveu outra carta aos pais, que estavam muitas vezes omissos, e que precisavam dos seus filhos para o trabalho, ele dizia assim, vocês devem enviar os seus filhos para a escola. E isso era importante, Lutero foi um grande incentivador da escola e do estudo da palavra de Deus. E isto é importante para os dias atuais, mesmo com dificuldades. Mas nós não devemos só ensinar a palavra de Deus nas nossas escolas, no nosso templo. Devemos ir também ao encontro, como eu já disse antes, às escolas públicas, a todos os lugares onde há possibilidade de entrar. Hoje não há bloqueio em muitos lugares para oferecer a palavra de Deus. E muitas vezes somos muito bem aceitos para divulgar a palavra de Deus também em ambientes. Embora nós temos ideologias em nosso país, que são defendidos por partidos políticos, que são contra. Mas isso sempre houve e sempre será presente, essa oposição, essa tentativa de impedir o ensino religioso nas escolas e atividades da igreja, dos cristãos dentro das escolas. Mas são os problemas que devemos enfrentar com paciência, mas com persistência, tentar sempre levar essa palavra de Deus a todas as criaturas que dependem do amor e da graça de Deus.
Muito bom. A gente comentou, né, sobre essas duas importantes datas, né, o Dia do Professor e o Dia da Escola Dominical, dia 20 de setembro, que a gente celebra. E a gente já comentou em outra oportunidade aqui também, mas acho importante a gente resgatar, pastor, o fato da Escola Dominical também ser um departamento, mas muitas vezes a igreja não vê bem assim, né? A gente tem bem certinho os departamentos de servas, de leigos, de jovens, e também temos o departamento de Escola Dominical, né? Como é que você vê essa preocupação, até que a gente trouxe aí essa atenção e preocupação de Lutero, que ele tinha com a educação, né? E por isso que ele incentivava que tivesse as escolas junto com as igrejas. Para a igreja, assim, na sua opinião, né, qual é a importância que a escola dominical e os professores de escola dominical têm para a igreja?
A importância é decisiva na formação das pessoas, como já falamos. Agora, a gente lamenta que muitas vezes as congregações dependem apenas dessas corajosas, das heroínas, das meninas, das moças, das senhoras que lutam, assumem essa função de educar as crianças na escola bíblica, na escola dominical. E eu admiro essas pessoas, eu acho fundamental, eu acho altamente elogiável o que essas pessoas estão fazendo. Mas as congregações nem sempre estão atentas como organização, inclusive para dispor para a escola bíblica, a escola dominical, recursos necessários, ambientes aconchegantes, ambientes favoráveis para o desenvolvimento da educação cristã das crianças para a escola bíblica. Muitas congregações já têm espaço físico muito apropriado, mas e essas congregações fazem um trabalho muito bem feito, mas nós precisamos muito mais isso. Mas eu quero chamar a atenção desse ponto, Luana, se permite, que a educação cristã na congregação, na escola dominical, ela é complemento. Por que que eu estou dizendo isso? Infelizmente, muitas famílias, muitos pais não sabem ou não querem fazer a tarefa delas. Elas, famílias, terceirizam a educação cristã, quando a base fundamental, biblicamente olhando, quem deve assumir a educação cristã inicial e continuada são os pais. Os pais precisam atuar muito na vida das crianças com educação cristã, ensinando a palavra de Deus em casa. Até quando nós olhamos o catecismo menor, Lutero escreve que esse é um escrito que ele preparou, o catecismo, para que os pais tivessem condições de ensinar em sua família, os seus filhos. E a igreja complementa aquilo que os pais não podem fazer e não têm condições de fazer tudo. Então a igreja faz essa complementação, essa continuidade. E eu poderia apontar algumas vantagens do estudo na escola dominical. E a primeira é conhecer a palavra de Deus, para que as crianças conheçam a palavra de Deus. Uma segunda verdade muito importante, que elas saibam olhar para a Bíblia, saibam manusear a Bíblia, saibam entender a Bíblia como livro sagrado, como uma carta de amor de Deus para com as pessoas, também para as crianças. E desde cedo entendam o que é a Bíblia. Isso é fundamental. Um outro fator importante, que essas crianças sejam incluídas na congregação, para que elas entendam que pertencem a uma grande família. Elas saem de uma família menor, que é o pai, mãe, é a família nuclear, pai, mãe e filhos, e vem para uma grande família, que é a família de Deus, que tem um Deus Pai. E aí elas sejam incluídas, para que elas se sintam integradas numa igreja. E isto é decisivo. E aí mais um ponto. Ali na escola bíblica, na escola dominical, quando os pais levam a seus filhos à escola dominical e aos cultos, elas se sintam vinculadas com outras pessoas. Como é importante que as crianças tenham amigos cristãos, que tenham esse relacionamento entre elas com pessoas cristãs, para que cresçam desde criança, na adolescência, na juventude, tendo companheiros, colegas cristãos com os quais convivem socialmente, inclusive. Isto é decisivo para a continuidade depois do trabalho como adultos, no trabalho da igreja, como membros da igreja, para que tenham essa comunhão cristã. E este é um dos fundamentos, um dos cinco aspectos da vida da igreja: comunhão entre os congregados. E isto falta muito hoje. Muitas crianças não participam e por isso depois também não tem nenhuma, não se sintam bem indo para a igreja, eles estão estranhos na igreja. Esta inclusão na igreja é decisiva. Mais adiante, se vocês permitem, eu quero falar um pouco também sobre crianças fora dos cultos. E aí mora um grande perigo. Eu estou chamando a atenção há mais tempo sobre escola dominical na hora do culto. É um problema e eu acho que nós devemos pensar seriamente de não mais praticar isso. mas termos momentos especiais para a escola dominical e levar as crianças junto aos cultos. Eu sei que há divergência sobre isso, mas eu chamo a atenção de que isso é muito importante.
Eu acho que a gente pode sim, pastor, conversar sobre isso. Eu também acho um ponto bastante importante, mas só retomando, assim, o senhor falou tantas coisas importantes agora, né? Uma delas é essa, né, que a gente sempre coloca aqui, a primeira instrução, né, acho que no programa a gente fala sempre isso, né, é recorrente aqui, que a primeira instrução, o primeiro ensino é da família, né, e como o senhor falou, assim, é criança não vai sozinha para a igreja, né, então se os pais não tiverem essa consciência também da importância de ensiná-los no caminho do Senhor em casa, mas que também o levar à igreja é tarefa deles, primeiramente, as crianças não vão sozinhas, né, e assim, essa participação, como o senhor colocou ali, de se integrar na vida da comunidade, isso é fundamental, né, eu gosto muito de falar, assim, no nosso grupo de professores também, como é importante você ter uma atividade do tema que você ensina na escolinha, que as crianças possam praticar isso de alguma forma, algum desafio durante a semana para vivenciar o que aprendeu, porque isso tem que fazer parte da sua vida, não só do seu momento na igreja. E da mesma forma, a participação das crianças na vida da comunidade, ali nos eventos, nos cultos, circulando entre e participando dos momentos, seja, né, de culto, enfim, ou de outras atividades. E uma coisa que eu acho que aos poucos, né, pastor, está mudando, assim, essa coisa de que a escola dominical era aquele espaço para as crianças ficarem fora do culto, para não atrapalhar no culto, para não fazer barulho e tal, então eles iam para a aulinha. Eu acho que de uns anos para cá isso tem mudado, assim, bastante, graças a Deus, né, que a escola dominical já está sendo vista de forma diferente, né. Infelizmente a gente ainda tem, né, várias comunidades que não apoiam, não incentivam. A gente ouve às vezes, né, de professores assim, poxa, eu estou batalhando sozinha, poxa, eu não consigo fazer, porque, né, a gente ainda tem, infelizmente, mas isso eu acho que é muito desse trabalho, assim, de conscientização, de falar, de se mostrar, de pegar as crianças e colocar lá no meio, vamos cantar no culto, vamos fazer uma leitura, vamos dramatizar o evangelho que vai ser lido, sabe, alguma coisa assim, para irem sendo vistos de que aquilo ali não é só ficar com as crianças, mas sim, é ensino, é aprendizagem, né? E eu acho que a ideia, assim, de talvez de algumas comunidades de não ter escolinha ou ter pouco, ah, mas a gente tem só uma ou duas crianças, ah, não vale a pena, né? É muito pouco para fazer aulinha, para preparar tudo. Não, gente, é uma ou duas crianças, se for uma criança, não importa, né? Poder ter esse momento, duas crianças já são amiguinhos que vão se formar, é uma amizade que vai se formar ali. E dessas, assim, de uma ou de duas crianças, as outras começam a vir, porque criança tem muito isso, criança traz os amiguinhos, na boa, né? Melhor do que adultos. Então, esse não é motivo para não ter escola dominical, né? Porque tem poucas crianças. Vamos fazer e vamos trabalhar em cima da missão, justamente, né?
Sim, eu permite que eu lembre um texto bíblico que vocês todos conhecem, mas talvez é bom para que pessoas que nos assistem nesse momento e depois talvez numa reprise, lembrar quando Deus escreve aí através de Moisés, lá no, em Deuteronômio, como ele acentua a importância da casa, da família. Eu vou ler na linguagem da Ara, atualizada, ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, isso está em Deuteronômio 6, versículo 6 em diante. Essas palavras que hoje te ordenam estarão no teu coração. Primeiro, então, ele está dizendo aos pais, eles precisam ter no coração, em sua mente, a palavra de Deus. Então, para ser um pai, uma mãe que conduza seus filhos, eles primeiro precisam conhecer a palavra. Devem ler, estudar, meditar na palavra de Deus. Tuas, então, diz ele assim, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, de manhã, de tarde, em qualquer momento, andando no passeio, enfim, em todos os tempos falando a palavra de Deus. Ele continua: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E aí ele vai. Impressionante como ele acentua a casa, a família, o andar junto, esse convívio dos pais com os seus filhos. E aí, a congregação depois deve ser a extensão. E por isso, como é importante que as pessoas, as congregações valorizem isto. Eu até digo o seguinte, todas as congregações deveriam ter pessoas adultas da diretoria que tenham alguém lá acompanhando e incentivando, promovendo condições, recursos para que as professoras, normalmente são professoras, isso também é uma coisa que nós precisamos lembrar, por que não homens, jovens, masculinos, por que que não atuam na escola dominical? Que é impressionante como só as queridas moças e senhoras trabalham na escola dominical, elas estão salvando a situação. E talvez quem está me ouvindo aí, um senhor, um jovem, que ouça, interesse-se também por esse trabalho de escola dominical. Por que só o elemento feminino? Graças a Deus que elas estão lá trabalhando. Mas por que só elas? Por quê? Então, todo esse planejamento, esse envolvimento da congregação, dos pais, da família, da congregação com todos eles, os homens, as servas, os homens, as mulheres, os jovens, todos se integrando nesse trabalho fundamental na educação cristã continuada. Então, isso é decisivo. Eu não sei se vai sobrar tempo. Eu tenho aqui um parágrafo um pouco extenso de um especialista em educação. Ele fala sobre a presença das crianças também nos cultos, que é de um autor chamado Randy Booth. Eu não sei se vai dar tempo. Vocês que decidem se eu devo ler ou não. A palavra está com vocês.
Ou a gente faz um programa específico sobre esse assunto, pastor. Acho que é bem importante mesmo, né? Até o senhor trouxe isso, trouxe a questão dos homens também, né? Os meninos participarem, serem professores também. A gente sabe que é uma realidade, né? Que são poucos. Acho que temos muitas coisas novas que podem acontecer na igreja, né? Até, e eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso. A gente tem pergunta ali no YouTube também. Mas antes disso, acho que falar um pouquinho sobre a situação da pandemia, né? Porque a gente sabe que impactou um pouco na igreja, né? Como uma forma positiva, de certa forma, porque todas as programações se tornaram virtuais, de culto, de escola, até a própria escola dominical também, né? A gente sabe aí dos professores fazendo muitas atividades com as crianças de forma virtual, e talvez seja um momento aí da gente repensar em alguns aspectos, como o senhor mesmo trouxe aí a questão do culto, das dificuldades e das próprias bênçãos que aconteceram nesse período aí da pandemia, com toda essa realidade, inclusive a escola dominical sendo feita de forma virtual.
É muito importante o que você falou, Luana. Nesse tempo da pandemia, nós aprendemos coisas importantes no trabalho da igreja. Vejam, desde os cultos online que estão acontecendo, que coisa maravilhosa, os cultos estão chegando a muita gente que normalmente não estaria nos cultos presenciais. É uma graça especial que Deus nos faz fazer uma boa limonada do limão nesse tempo da pandemia, onde nós começamos a entender que os meios modernos de comunicação estão aí disponíveis para o trabalho. Imagina lá no tempo de Lutero, lá no tempo de Gutenberg, que inventou a impressão de livros da escrita, como naquele tempo despertaram para isso. Lutero despertou para traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, usando os meios, naquele tempo, modernos. É a publicação de escritos. Aquele tempo era moderno. Hoje, a modernidade nos oferece tantas oportunidades e nós, felizmente, despertamos para isso. Única coisa que eu temo de que as pessoas, isso já vem sendo levantado, várias perguntas estão chegando a nós aqui na Diretoria Nacional sobre será que o povo não vai se acomodar para que depois, quando passa a pandemia, não vai se acomodar e preferir cultos online ou virtuais em casa e não vir para a congregação, para a igreja? Eu acho que não. Aqueles que realmente estão convictos da importância da palavra de Deus, da Santa Ceia na igreja, essas pessoas vão estar na igreja, vão procurar. E, inclusive, essa inclusão, essa comunhão cristã com a online é um pouco prejudicado. Mas é uma grande coisa que está acontecendo. Quantas congregações estão fazendo programas infantis? A própria editora Concórdia, a Magali e a Bruna, que estão trabalhando aí, estão trabalhando muito nisso. Como isso é importante no trabalho da igreja? Levar para as crianças hoje, impedidas da aglomeração de convívio presencial, elas têm programas onde podem ouvir a palavra, podem cantar, podem estar lá em comunhão com os outros e se alegrar com o evangelho, com a palavra de Deus. É fundamental isso. Tomara que continue muita atividade nessa linha, dessa modernidade, o novo normal, como ficam falando aí, que seja, então, uma maneira de levar a palavra de Deus a muitas crianças que talvez nunca souberam da existência da igreja, mas aí ligando lá, eles encontram, de repente, um programa de evangelização, do ensino, do cultivo da palavra de Deus, dos cantos cristãos, de oração. Como isso é significativo? Apoio integralmente essa atividade nos dias de hoje. Espero que Deus nos conceda essa graça de continuarmos trabalhando nessa linha.
Pastor, eu penso assim que acho que as pessoas não vão deixar de ir à igreja, se acomodar. Está todo mundo sentindo muita falta de estar na igreja, de estar além de toda a questão, né, da participação do culto, da Santa Ceia, esse convívio, sabe, essa coisa de estar perto dos irmãos de fé. Eu acho que, por enquanto, as pessoas estão muito temerosas ainda, né, com relação ao Covid, principalmente com relação às crianças estarem participando, né, todo mundo fica pensando em si, adulto, mas a gente sempre pensa assim com o coração mais na mão, né, com relação aos filhos, aos pequenos e tal. Eu acho que isso ainda é um período, assim, mas na hora em que existe mais segurança, ou sei lá, uma vacina, enfim, de alguma forma, eu acho que isso vai voltar naturalmente, porque a gente está sentindo falta de estar na igreja. Mas, assim, enquanto a gente está nesse período, né, e pensando em escola dominical, né, que é, assim, a gente pensou no foco do programa, o senhor falou no início na comissão de escola dominical da IELB, né? Então, duas coisas, assim, eu gostaria que o senhor pudesse, talvez, nos dizer, né, para o público todo, quem é a comissão de escola dominical esse ano, e se o fato de a gente estar aí em isolamento, se isso afetou, se isso travou o trabalho da comissão, né? A comissão está conseguindo desenvolver projetos, tem novidades, de repente, para estar passando ali para a gente, para os professores, né? Seja em material, curso, né? Sim. A gente sabe que a IELB está fazendo várias programações de encontros, de congressos online, né? E a gente, professor de escola dominical, será que a gente vai ter, tem alguma coisa programada também nesse sentido?
É bem interessante a tua pergunta, Magali, e nós, infelizmente, tivemos esse problema aqui. Nós tínhamos programado um congresso nacional de professores de escola dominical para ser apresentado em várias regiões do país. Já estavam programados 5 locais, Espírito Santo, Paraná e Rondônia, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E nós, então, esses programas todos ficaram adiados, não suspensos, mas adiados no aguardo de uma possibilidade depois, talvez no próximo ano, não sabemos até quando nós vamos ter esse problema, de realizá-los presencialmente. Mas, se não houver possibilidade de fazê-los presencialmente, no próximo ano nós vamos fazer de maneira virtual online, por áreas, por regiões, por número de professores inscritos, fazer talvez de 5 a 10 lives, para então que as professoras possam se inscrever e realizar esses programas. Mas se houver a possibilidade de fazer presencial, nós faremos presencial, porque ali também há toda essa comunhão, todo esse incentivo, esse calor humano de incentivo, de motivação para o trabalho. Isso é muito importante. Mas nós faremos online, sim. E não só por causa desse congresso, faremos também outras atividades via virtual. Temos, por exemplo, estão sendo preparados agora vídeos daqueles materiais, do conteúdo que estão no Mensageiro Luterano. Então, todas os 11, porque janeiro e fevereiro o Mensageiro Luterano é uma edição, aí são 11 edições por ano, então são 11 lições que estão lá no encarte do Mensageiro Luterano. Isto vai ser transformado até o fim do ano em vídeos para o próximo ano. Então, esses conteúdos que estão lá vão ser apresentados com vídeos. Essas professoras da Escola Dominical estão trabalhando nisso. Além disso, nós estamos também, está em andamento, um manual para professores de escola dominical. Manual de escola dominical. Então, lá vai ser toda a questão de didática, todo como preparar uma aula, como executar a aula, enfim, tudo aquilo que é bom para que o professor ou professora de escola dominical tenha, então, um manual de orientação sobre esse trabalho tão importante. Além disso, também estão sendo preparados mais 3 livros de uso permanente. Nós temos 3 atualmente. E esses estão disponíveis para 2021. Para 2022, nós vamos lançar durante o próximo ano, de 21 para 22, nós vamos lançar 3 novos livros. Um sobre os 10 mandamentos, outro sobre o Pai Nosso e outro sobre datas especiais. Então vamos acrescentar esses 3 livros, essas 3 publicações, também como de uso permanente, não tendo apenas para um ano. Então, a partir do início de 22, nós vamos ter 5 livros de uso permanente. E assim vamos produzindo trabalhos, e então é muito importante. Agora, quero também lembrar aqui que a editora Concórdia, a Magali, está nesse trabalho com a Bruna e com outros. Nós estamos aí com a comunicação da IELB, esse programa de Natal que está sendo planejado, pensado, vai ser um belo programa para que as pessoas tenham um programa de Natal em casa, né? E isto é muito bom. Quem é a comissão atual? Nós temos pessoas de gabarito na comissão. A comissão é coordenada pela professora Rosane Marloff, lá do Espírito Santo, Vila Velha. Ela é professora já gabaritada, muita experiência no trabalho. Temos a professora Giane Gütz, aqui, esposa do pastor Olavo Gütz, aqui de Niterói, Canoas. Temos a Giane Miller, esposa do pastor Ailton Miller, lá do Paraná. Temos a Denise, aqui do sul do estado. E temos o pastor Laércio Knack e sua esposa, aqui de dois irmãos. São pessoas que estão dedicadas, estão trabalhando, estão se dedicando a esse trabalho. E eu fico aqui muito feliz por ter essas pessoas na comissão. Como são pessoas entusiasmadas, elas trabalham, ficam trabalhando, produzindo em casa. E sabe que, como estão fazendo? Tudo voluntariado. Elas não recebem pagamento pelo trabalho de produção. Isto é altamente elogiável. Como é bom termos pessoas assim na igreja que se oferecem para esse trabalho. E eu agradeço a Deus por ter essas comissões, como a comissão anterior também foi muito dedicada, muito esforçada, muito capaz. Então, foram pessoas assim que são uma bênção no trabalho da igreja. Eu estou muito feliz. E mais ou menos essa é a síntese do que estamos fazendo no momento, né? Se houver alguma pergunta, também estamos aí para responder, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esse trabalho.
Que legal, né? Uma quantidade imensa de material. Acho que é importante o pastor também falar sobre a questão dos voluntários. A gente vive falando, né? Aqui mesmo na comunicação, a gente atua, né, com vários voluntários trabalhando com a gente. E essa importância, né? Que mesmo fazendo esse trabalho voluntário, então, são pessoas habilidosas, capacitadas, né, que colocam aí seus dons a serviço do reino de Deus. E toda essa gama de material, né, Magali, que a gente sempre fala aqui, tanto pela Editora Concórdia, quanto pelo Núcleo, pela Criança Cristã, né?
Eu queria até comentar sobre o material do Com Jesus, né, das séries permanentes, e alguns professores podem pensar, ano que vem não tem material novo, então. Mas, gente, assim, ó, os 3 livros, até para os ouvintes que eu acho que não conhecem esse material ainda, né, a gente tem pessoas ouvindo que são também, que são de fora da IELB, né, enfim. A gente tem esse material das séries permanentes, o Com Jesus. Então, rapidinho, assim, tem o livro do professor da série permanente, o 1, o 2 e o 3. Então, assim, é um conteúdo para 3 anos, praticamente, de escola dominical. E acompanha esse material os livros de atividade. Então, gente, às vezes assim, eu tenho tanta dificuldade, eu não sei o que fazer, não tenho ideias. A gente tem um material pronto, muito bom. E assim, o livro do professor é para a equipe de professores, enfim, mas o livro de atividade, ele foi pensado e ele é feito para criança, em dois níveis, inclusive, né? Tem para crianças menores, no iníciozinho de alfabetização, não alfabetizadas, e para as crianças já alfabetizadas. Então, existe esse material, ele está lá disponível na editora também, né? E no Criança Cristã também, enfim. Não, na verdade, no Criança Cristã não, está na editora. Mas, gente, são livros que vocês podem e deveriam, né, até adquirir para suas crianças em escolinha dominical ou em casa, porque é um material que a criança, aquele livrinho de atividade, ele tem um resuminho da história que foi dada na aulinha, ou se não foi dada na aulinha, ele tem no próprio bloco ali, ele tem atividade, tem a historinha resumida para ele, e as atividades referentes àquilo, como é que ele pode aproveitar isso na sua vida. Então, é um material muito bacana que está lá disponível. Ah, ano que vem não vai ter o parto. Ok, foram 3 anos. As crianças vão passando, né, vão crescendo na escola dominical. Em 3 anos, tu já consegue, depois de 3 anos, reutilizar o primeiro livro de novo. Sim. E recomeça, porque todas as crianças, muitas crianças são diferentes, né, no seu grupo. Então, o material está aí, está disponível, foi muito bem preparado, sempre, né, muito bem preparado pela equipe e pela comissão de escola dominical. Eu acho que vale a pena a gente, né, tanto da igreja quanto de fora, aproveitar esse material, né, adquirir para os seus filhos, enfim, e ir acompanhando, né?
Muito bom, Magali, muito bom o seu comentário. E só para lembrar que esses 3 livros, cada um tem 52 histórias, fatos, histórias ou fatos bíblicos. Imaginem 52 histórias vezes 3 livros permanentes dá 156 histórias bíblicas. Imagine uma criança sendo educada na igreja e em casa com esses livros, boa ideia que a Magali apontou, em casa. Imagine esses materiais sendo usados em casa, cada família adquirindo esses livros e ensinando, usando esse material para falar da palavra de Deus para as crianças. Imagine, isso é uma formação teológica. Baseada, fundamentada, bem sólida, 152 fatos bíblicos, em 156, em um período aí de 3 anos, que fartura da palavra de Deus. Um outro fato, há pouco tempo, esse Com Jesus recebeu o Prêmio Nacional de Melhor Manual de Educação de Crianças do País de Igrejas Evangélicas. E, infelizmente, algumas congregações ainda adquirem material de outras fontes, que às vezes pode ter até problemas doutrinários. E aí nós temos ali 156 histórias bíblicas, a exposição é baseada na palavra de Deus, é a palavra de Deus apresentada de forma que as crianças entendam. Então, vejo, nós precisamos valorizar muito isso. E já pensaram se cada família adquirir esse conjunto de 3 livros permanentes do Com Jesus, seria um sucesso na formação das nossas famílias e nossas crianças. E tenho a certeza de que muitos pais, se usassem esses livros, eles mesmos cresceriam no conhecimento da palavra de Deus. Que bela ideia, Magali, de que as casas, as famílias, também tenham esses livros lá no seu, na sua vida, no convívio com seus filhos.
Muito bom, muito bom. Tá muito bom esse bate-papo, né? Mas, infelizmente, o tempo vai, passa muito rápido. Já são 11 horas e 32 minutos. Imagino que o pastor Martim tenha muito ainda para falar com a gente, né? A Magali também trouxe considerações bem importantes aí desses materiais especiais que a gente tem bem produzidos aí para auxiliar os trabalhos da escola dominical. Mas tem vários recados, a gente acabou não lendo, né? Mas os comentários só no início do programa. Tem muita gente participando com a gente. Tem pergunta, pastor Martinho, no nosso YouTube. Eu vou começar, inclusive, aqui pela pergunta e depois a gente lê o resto dos comentários antes de encerrar, certo? O Mauro Zandonai Lemos Pinto voltou aqui, né? Ele colocou, pastor, como lidar hoje com o ensino... Essa foi uma pergunta bem lá no início, né? Como lidar hoje com o ensino das igrejas nas escolas públicas com as restrições do chamado Estado laico? Se nós cristãos devemos estar nas escolas, os outros credos também. Como fazer? Quando o senhor estava falando aí da importância, né, da gente também estar nas escolas públicas.
É, o grande problema é entender o que, que significa Estado laico. Claro, o Estado, organização política, Estado, ele é laico. Ele não assume nenhuma religião. Ele não assume o cristianismo como tal, embora no início da Constituição invoca a presença de Deus. Que bom que esteja lá. O Estado é laico, mas não está dizendo que o povo precisa ser laico. O povo precisa ser evangelizado. E isso que precisa acontecer. Então, o que pode ser feito? Muito diálogo, muita conversa, procurar as escolas, procurar a direção da escola e conversar sobre isso. Nós não vamos chegar ali querer invadir e arrombar a porta das escolas para impor nada. Eu sei que o Mauro aí é muito inteligente, ele sabe que isso, estou falando o óbvio, mas o diálogo, e oferecer e mostrar a importância, mostrar inclusive um currículo que quer ensinar, mostrar que não é um radicalismo, é apresentar o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, não o luteranismo, mas o evangelho de Cristo. Então, usando essa linha de pensamento, bom diálogo e mostrar o conteúdo que vai se ensinar. E sem querer ali, naquele momento, criar um conflito entre as diversas igrejas. Não lá dentro dizer assim, a única igreja que deve ser ouvida é a igreja luterana. Não, é oferecer a palavra de Deus, sem dizer se fechar dentro de uma entidade religiosa. E não, na escola pública tem que ser nessa linha. E procurar essas oportunidades. As escolas, quando entendem o que a igreja quer, eles normalmente abrem as portas da igreja e programam horários para esse trabalho. Nós temos muitas informações sobre esse tipo de trabalho que está ocorrendo. Sei que em alguns lugares pode haver os radicais que são contra, mas paciência, paciência.
Também a Erichle está aqui conosco, dando um alô, participando com a gente. Oi, gente querida. Bela, Jane Ribeiro, bom dia também. Arça Pitt, bom dia, gurias. Patrícia Erman também dando seu bom dia. A Jane Martin, a Mari Tati Marques, bom dia. Os pais estão precisando fazer uma reaprendizagem da Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Boa lembrança, a gente estava falando aí, né, sobre essa importância dos pais estarem presentes, participativos na educação cristã dos filhos, né? E ela colocou esse comentário. Também a Sueli Kalin, que bom dia, pastor, também concordo, a criança deveria ao menos assistir o sermão, é o recado dela, né? O pastor estava falando sobre a importância das crianças participarem do culto. A Sueli Kalin colocou assim, ó, tenho 3 netas, 10, 9 e 8 anos, faço questão de levar nos cultos. Elas me perguntam o que o pastor falou, ela que é de Balneário Camboriú, né? Quando perdem o sermão. Né, provavelmente aí, então essa importância aí das crianças participarem, e aí tem aqui, ó, vários recadinhos da Gabriela Auer, deixa eu ler aqui, bom dia, sou da Congregação Paz, Rio de Janeiro, aqui temos 2 professores homens também, além de cerca de 8 professoras, que a gente estava falando aí, né, da importância dos meninos também participarem, dos homens, estamos fazendo a escolinha virtual desde abril, seguindo exatamente a mesma sequência das aulas presenciais. Dividimos as tarefas sempre entre 4 professores a cada domingo, além das participações das crianças em diversas partes. Bem legal, né? Ela compartilhando aí também como é que tem acontecido. Seria muito bom ter um manual, escreve ela. O material com Jesus é essencial para as aulas, é o recadinho da Gabriela Auel. E a Marli Grams também está ligadinha aí. Você falou da Marli, né? Também está participando aí com a gente. E também tem um recado para você, na verdade, aqui, Magali, ó, da Sandra Eichels, no nosso YouTube. Ela descreve assim: um dia Magali me perguntou como ensinar o amor de Jesus numa instituição pública, onde você não pode falar do seu credo abertamente. O amor de Jesus se vive, se pratica, tenho vivenciado nesses anos como professora e sentido na prática com os estudantes e colegas. Recadinho da Sandra.
Que Luana. Bacana, né? Tem várias dicas, né? Cíntia, fica a dica da Cíntia aí. A Cíntia tá quietinha hoje, mas assim, tu vê como tem várias dicas que a gente pode, né, aos poucos tá passando, compartilhando uns com os outros aí, porque é isso, é viver o amor de Jesus, né, as crianças percebem, né.
Na verdade, gurias, eu tive que... Eu caí, né, como diz aqui na internet, nas minhas aulas, a prof caiu, eu caí, fiquei sem internet. E complementando essas questões aí de Estado laico, né, de... Até mesmo nas nossas escolas, que são escolas confessionais com a sua doutrina, até mesmo nas nossas escolas, nós temos o cuidado de respeitar os nossos alunos, que nem todos são luteranos, né? Então, a gente tem sim esse cuidado de respeitar todas as religiões, de respeitar a crença de todos, mas de praticar de uma forma muito humanista e cristã, neste sentido, nunca abrindo mão desse sentido do amor cristão, as nossas aulas de ensino religioso nas nossas escolas. Então, eu acho que a prática do cristianismo como um todo, praticar o cristianismo, já é algo de que a gente pode passar esse amor cristão, sem precisar doutriná-los. Eles irão atrás desse amor aí, da onde vem essa doutrina desse amor. Então, fica o complemento disso, que nem mesmo nas nossas escolas que são confessionais e que nós poderíamos, né, praticar essencialmente, por exemplo, o cristão, o luteranismo, a gente não faz, justamente porque a gente tem esse amor e esse respeito por todas as doutrinas, e o nosso foco sempre será o amor de Jesus, a salvação, esse plano tão lindo de salvação, né, gurias?
Com certeza, muito bom aí, né? Pode falar, pastor, até agora mesmo eu ia lhe chamar, disse assim, antes a Cíntia não estava conseguindo participar com a internet, depois o pastor Martim, mas agora estamos aí para pelo menos finalizar todo mundo junto. Vamos lá, pastor.
É que eu perdi bastante a fala final de vocês, desde que começaram a ler, que você leu ali as manifestações, eu não entendia nada aqui, porque cortava toda a fala. Então, infelizmente, eu não sei o que foi falado, mas só a parte final agora da Cíntia eu escutei, da Magali. Então,
alguns recados aqui para o senhor, então eu vou lhe dizer quem é que mandou abraço, né, agradecendo aí o seu trabalho e tudo mais, pastor Silvio Ferreira, também pastor Nilo Varros, também o Volney, pastor Volney Schwartzhauper, o pessoal que estava aí tudo participando, e a Gabriela Alves comentou aí, né, sobre o trabalho lá em Florianópolis, acho que ela é de Florianópolis, é isso, Magali?
Agora, não,
Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, achei aqui, é da Congregação Paz do Rio de Janeiro, que ela comentou sobre terem dois professores homens, além de 8 professoras, e todo o trabalho que é feito lá, né, que eles continuam usando o material, é feito a escolinha virtualmente, mas se dividiram lá com as tarefas, utilizando a mesmo o cronograma, né, que eles estavam usando antes da pandemia, continuaram, seguiram aí firmes. E também parabenizou aí pelo trabalho, né, do manual, disse que o material com Jesus é essencial para a aula. Foram esses os principais comentários ali.
Muito bom, e eu agradeço a todos e também digo a todos que eu sou muito feliz com a participação de vocês e pelo trabalho que estão fazendo aí nos vossos locais, nas vossas congregações, e que Deus abençoe cada um de vocês. E também faça um desafio, enviem perguntas para a gente aqui na Vice-Presidência de Educação Cristã. Mande perguntas, e se a Luana permite, eu vou fazer um comercial. Pode até fazer perguntas aí, pergunte ao pastor nas quintas-feiras.
É verdade.
É possível, Luana?
Então, claro, pastor.
Então, e também desafio vocês para dizer assim, eu estou disponível para um dia nós conversarmos com mais detalhes, com mais profundidade, sobre a questão da criança no culto ou não no culto. Então, essa é uma das coisas que eu acho também muito importante para nós conversarmos com mais detalhes, com mais calma e tal, e mostrar inclusive vários pensadores que analisaram essas questões já, para então, para nossa orientação também, para buscarmos uma orientação de pessoas que são experientes, que já trabalharam nessa área e que podem nos ajudar. E eu tenho citações aqui que eu posso mostrar para todos, ler para todos. Então, é isso, Luana.
Com certeza, pastor. Já está feito o convite aí, né, para o senhor vir conversar com a gente sobre essa importância do culto. Aliás, esse também teve dois comentários bem interessantes nesse sentido, da Jane Marie Tatim Bartz e também da Sueli Kalink, compartilhando essa questão aí das crianças quando vão para a escolinha, né, sentem a falta de acompanhar o sermão no culto. E aí ela comenta isso aí também. Então, pastor, a gente agradece muito a sua participação hoje com a gente e ele espera, né, para conversar aí mais sobre a questão da criança e no participar do culto, ou a escolinha durante o culto e tudo mais. Gurias?
Lu, eu queria falar sobre isso também. Vamos combinar mais um programa, porque eu tive outros ouvintes aqui também por WhatsApp, que me passaram direto no WhatsApp, né? Comentando quando começou a travar ali o programa, comentando que gostariam que a gente fizesse mais programas a respeito da escola dominical. A gente já teve um programa sobre criança no culto com o pastor Weirich, né? Há um tempo atrás, deve estar ali no podcast, nos vídeos ali do podcast da rádio, vocês podem dar uma procurada ali também. Mas eu acho que essa questão da escola dominical, criança no culto, criança fora do culto, quando fazer a escola dominical, eu acho que é um tema que a gente pode sim abordar de novo, discutir um pouco mais, né? Porque tem pontos bem importantes ali também. Então fica aí para um próximo programa.
Com certeza. Cíntia.
Bom, vamos ver se eu consigo falar com vocês, né? Para mim estava trancando aqui. Peço desculpas, né? Não consegui participar muito desse programa de hoje, justamente com o pastor Martinho, meu amigão do peito. Estou com muita saudade do pastor Martinho. A gente almoça junto lá, né? A gente almoça junto.
É verdade.
e eu acho assim, ó, que vale em alguns programas, sim, né, Magali? Essa questão de crianças no culto, essa questão de escolinhas dominical no sábado e não no dia do culto, porque dá super certo para algumas congregações. Então, eu acho que trocar experiências é sempre muito válido e faz a gente agregar muitas coisas boas. Então, vamos lá, vamos continuar aí com o pastor, até porque o pastor Martinho é estrela, né, da Rádio Cristo para Todos, a gente ama ele aí. Vamos continuar, sim. Beijo, gente, tá? Uma abençoada semana para todo mundo.
Pastor Martinho, aliás, o senhor deu spoiler aí do programa de Natal, né? A gente comentou ali com as meninas ainda, o pastor já deu um spoiler do programa de Natal. Vai dar spoiler do seu programa de quinta também, pastor?
Como? Desculpe.
Ah, spoiler é quando a gente anuncia, né? Dá uma prévia aí de algo novo, de algum lançamento e tudo mais. O senhor comentou, né? Sobre os preparativos para o programa de Natal, que a gente está desenvolvendo aí tudo mais com a igreja. E eu pergunto se o senhor já tem preparado aí quinta-feira, o seu programa de quinta-feira, para já anunciar aí para a nossa audiência, senão fica só o convite, né? Para quinta-feira, 11 horas da manhã, programa Pergunte ao Pastor.
Nessa
Se quiser
próxima,
mandar alguma pergunta.
Nessa próxima quinta-feira, infelizmente vai haver uma reprise, porque nós temos o concílio. E nós estaremos em reunião com 75 pastores sobre o concílio que estamos desenvolvendo. Então, terça e na quinta. E aí, na próxima semana, volto ao vivo. Nessa quinta próxima vai ser uma reprise. Então, tenham paciência.
Certo.
Mas já encaminhem perguntas à vontade. Inclusive, as professoras da Escola Dominical e qualquer que esteja nos ouvindo, encaminhem perguntas que nós vamos tratar sempre com carinho as perguntas e vamos tentar responder com a palavra de Deus. E eu digo assim, Luana, Cíntia, Magali, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante esse trabalho e que Deus continue abençoando vocês. Todo esse trabalho que vocês estão fazendo é uma bênção que Deus faz através de vocês. E Deus quer usar todos nós sempre para esse trabalho. Nós não estamos fazendo aquilo por vontade própria, mas por amor de Deus em nosso coração, e nós queremos, por amor que nós temos às pessoas, aos nossos filhos, nossas crianças, enfim, aos adolescentes, aos jovens, enfim, a todas as pessoas, nós queremos transmitir essa palavra tão necessária da salvação das pessoas. Eu agradeço muito, Luana, Magali e Cíntia, pela oportunidade, e eu estou disponível para em outros momentos continuarmos falando. Quando vocês me convocarem, estou aí pronto para dialogar com vocês e com todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, que sempre é uma boa companhia para você.
É isso aí, com certeza, pastor. Agora eu vou dar um spoiler. O pastor Martinho também já gravou o seu vídeo, né? Logo, logo a gente vai estar publicando aí nas redes sociais e também compartilhando aqui na programação da rádio o vídeo aí falando da participação, né? A colaboração também aqui, afinal de contas, todos nós aí estamos de parabéns, né? Não só quem apresenta a rádio, mas também a nossa audiência aí que participa e as pessoas que dão entrevista e tudo mais. Então, mais uma vez, agradecer, pastor Martinho, que Deus continue abençoando aí o seu trabalho também, viu?
Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus os guarde. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Amém.